Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Obrigada por estarem comigo neste novo episódio do Afrodite Podcast. Eu estava com muita saudade de vocês, mas a vida nem sempre possibilita nossos encontros de maneira regular. Mas vou fazer o possível para alimentar tanto aqui quanto no nosso Instagram, @afrodite_podcast. Eu realmente tenho gostado muito da rede social TikTok. Por uma curiosa alegria do destino, a série dos anos 90, Sex and the City, voltou a viralizar, contando a história de quatro amigas que estão vivendo na cidade de Nova York, com seus 30 e poucos anos, ambos solteiras e buscando seus relacionamentos. Certamente que em alguns pontos a série envelheceu mal, mas continua sendo atual pelo fato dos relacionamentos já terem se tornado líquidos e passageiros. Já naquela época, em grandes centros urbanos, mas nos vemos agora com a situação dos relacionamentos parecida, só que numa escala global. E nada é por acaso. 20 anos para trás estávamos vivendo um momento singular na história, mas que já se manifestava reflexos nas interações humanas. E hoje em dia, perpetrado e maximizado todos os efeitos, estamos exaustas e nos perguntando por que continuamos nos mesmos padrões. E é por isso que todos nós estamos aqui. Essa reflexão do que não nos serve mais e o que de fato gostaríamos de fazer com o nosso papel e com a nossa feminilidade. Primeiro é necessário lembrar em que ambiente a série foi criada. Ela foi ao ar no ano de 1998, quando o mundo começou a ter maior inserção da mão de obra feminina em cargos de destaque. E a revolução sexual estava muito mais sedimentada. Os papéis de gênero estavam começando a ser discutidos. E revendo o primeiro episódio, fica óbvio que as relações estão mais casuais e o comprometimento abalado por um ideal progressista de igualdade ilusório. Nos é introduzida a personagem principal, a escritora Carrie Bradshaw, que com sua postura irreverente e mais observadora, escreve sobre as relações humanas do momento em que se apresentou a série, e observando suas amigas, também faz o exercício como um espelho das questões relacionadas à mulher moderna. Depois conhecemos Miranda Robbs, uma advogada durona e competente. Depois Samantha Jones, relações públicas da própria empresa, livre de preconceitos e amarras. E temos a estrela deste episódio, Charlotte York, a vendedora de arte, Merchant, que é uma romântica incurável, que quando era adolescente, para mim, era o que eu queria para a projeção de futuro. De fato, quando mais velha, eu fiz uma faculdade de arte e eu sou apaixonada por este mundo. Mas as minhas amigas falavam que ela era chata, pois ela era certinha, careta. E hoje, de maneira misteriosa, o jogo virou, não é mesmo? Com o tempo, as mudanças de comportamento, a personagem se mostrou ser a única com o desenvolvimento de vida que ela imaginou e conseguiu manter sua prosperidade adquirida até hoje, com as novas temporadas, que é chamada de And Just Like That, que está disponível na HBO. E tem pontos-chave que podemos aprender com a Charlotte sobre uma vida mais plena e objetiva, sem esquecer da feminilidade que possuímos, seja na forma que você queira se manifestar. Mas, a partir desse ponto, se você nunca viu a série e tem pretensão de ver, agora eu darei alguns spoilers. Então assiste e depois confira esse episódio, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de abrir aqui são os limites e projeção de vida que a personagem tem. Desde o primeiro episódio, é dito que ela quer um casamento. Não só uma festa, mas uma vida em comunhão com um homem provedor que ela ame profundamente. A parte de amar para ela é muito importante. E que dessa relação possa gerar filhos, pois ela sempre idealizou essa família, mais tradicional. Ela vive a solteirice dela com isso em mente. Então, quando um homem não demonstra que não está olhando para os mesmos objetivos que ela dava fim a essas relações. Não como um ato de ser volátil, mas de saber exatamente o que ela quer e, o mais importante, não querer modificar os outros por um capricho dela e ficar insistindo nessa mudança que, no final das contas, sempre é infrutífera. Ela se mostra tão fiel aos seus objetivos que, quando no primeiro casamento com o Trey, quando ela revela que ele não tem, né, pretensão de ter filhos, mesmo que ela tenha se esforçado para manter um casamento, pois não é um namoro, e sim um casamento, que se faz necessário um esforço para que dê certo. Neste caso, pois eles tinham problemas específicos, ela percebeu que ela estava perdendo tempo em estar com de estar com o homem certo, né? Já que o casamento simplesmente, além de não estar sendo suportável, não haveria frutos, seriam os dois para sempre, com aqueles problemas que só cresciam. E muitas mulheres nessa posição ficariam nessa relação, pelo conforto de ter casado com um homem de posse. Relacionamento de fachada. Mas para ela seria uma vida vazia. E tendo que abrir mão de um sonho muito pessoal e esperado. Ela sempre quis um amor de verdade. E graças a Deus ela se divorcia, pois conhece o seu advogado de divórcio e tem uma história linda e longa com ele. E que para mim é o melhor personagem da série inteira, sinceramente. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês é que ela sempre foi uma boa amiga. Todo mundo tem aquela amiga que, quando entra em um relacionamento amoroso, simplesmente some. E não faz questão nenhuma de responder às amigas no grupo ou de dar atenção. E sejamos sinceras, todo relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, precisa ter algum tipo de manutenção. E se você some para viver só a relação amorosa, fica complicado para as outras pessoas em volta te chamar para eventos importantes. E esperar reciprocidade quando uma das partes não está atenta à amizade. E a Charlotte passou por muitas coisas, mas sempre foi presente, seja namorando, casada, sendo mãe. Esse ponto de ser mãe também sempre foi muito importante para ela. Contudo, ela sempre teve problemas para engravidar. E mesmo perdendo um bebê, mesmo com esses conflitos internos, ela sempre foi uma boa amiga para Miranda, que ficou grávida sem planejar, de um sujeito que era um casinho na época. Mesmo com a comparação e a dor de perder um filho, e tendo medo de não poder ser mãe, ela tentou de alguma forma ajudar, fez o chá de bebê e foi o que ela precisava ser para Miranda em momentos difíceis. Em todos os períodos e necessidades das amigas da série, ela estava lá, como uma amiga de verdade se faz. Em terceiro lugar, ela é uma mulher adulta. Sim, ela deve ser a única nessa série que tem a idade mental de uma pessoa adulta. De uma pessoa de 30 anos. Em um dos episódios, a Carrie está tendo problemas financeiros por N causas que, quando a gente vai vendo a série, a gente vai pensando: meu Deus do céu, por quê, não é? E conta uma história triste para as amigas de estar numa crise financeira. E as outras duas amigas, a Samantha e a Miranda, se prontificam a ajudar a Carrie. E a Charlotte não se manifesta, o que causa um estranhamento na Carrie, mas lembrando que todas ali são mulheres maiores de 30 anos, que a Carrie realmente não tem educação financeira, uma vez que em qualquer oportunidade ela compra sapatos, que é o que a gente vê na série inteira. E a Charlotte é muito sensata e fala que ela não é responsável pela vida financeira da amiga e que dinheiro e amizade não se misturam. Vale lembrar que ela tinha acabado de sair de um divórcio, de um casamento, onde ela teve que lidar com as consequências do pré-nupcial que ela assinou. Então, ela estava lidando com as escolhas de adulto, que ela também fez, e lida sem pedir ajuda, pois ninguém tem nada a ver com as escolhas que ela faz. Mas, como ela é uma boa amiga, ela dá o anel de brilhante do antigo casamento para a amiga, para tentar ajudá-la de alguma forma. Eu acho esse jeito muito mais bonito do que assinar um cheque e dar em branco, pois era algo que ela estimava muito. Pela questão simbólica, o próximo item que eu elenquei aqui é a preocupação com os relacionamentos, para que não houvesse um jugo desigual, pois o Harry, que é o segundo marido, é judeu, e sabendo que ele era o certo, fez o curso, que, diga-se de passagem, não é nada fácil, pois é necessário aprender um outro idioma para ser iniciada nessa tradição, para que ela possa viver com ele na mesma centelha. Muitas mulheres acham que isso é besteira, mas se sabe que a religião é algo importante para a pessoa que você está, isso melhora muito a vida do casal. No futuro, também acaba com várias discussões sobre a educação dos filhos, por exemplo. Ela se preocupou em estar no mesmo patamar ideológico religioso que o marido, e, ao meu ver, isso é extremamente nobre. Outro aspecto interessante na personagem é a proteção que ela nutre pelas amizades. Ela sempre tenta proteger as amigas de coisas que julga dores desnecessárias para as amigas, como, por exemplo, tentar esconder o anúncio de jornal com o noivado do interesse romântico da Carrie, o suporte com o câncer da Samantha e os problemas de agenda e criação da Miranda, que tinha no início da maternidade. Ela estende uma maternidade que ela ainda nem experienciou para com as amigas, que muitas vezes esse colo, que negam esse colo para ela. No sexto lugar dessa lista é que a Charlotte realmente é à vontade com a pessoa que ela é, que mesmo conservadora, ela também pode ser sexy, divertida, ousada e outros predicados sem perder a sua essência e seus valores. Ela curte a pessoa que é, e se alguém critica pelos seus modos, ela tende a não ligar. Ela vive da maneira que ela verdadeiramente entende como sendo a melhor para si. Ela compreende que a vida tem que ter um certo nível de comprometimento para que seus sonhos se realizem. Esperar não é uma boa escolha quando se trata dos rumos da nossa vida. Obrigada por estarem comigo em mais um episódio do Afrodite Podcast. Não deixem de seguir esse podcast e sempre receber os novos episódios. E no Instagram e Facebook, @afrodite_podcast. Apresente esse conteúdo para as mulheres maravilhosas da sua vida, para que eu possa continuar esse trabalho. Espero te ver na próxima segunda-feira. Obrigada.